custa zero para aprender a programar. Zero. Custa R$0 para você aprender Python, Java, qualquer linguagem de programação que você queira. É abrir a internet, pesquisar tutorial. Você precisa parar, ler alguns tutoriais, ver alguns vídeos de YouTube, todos grátis. Você consegue sentar e programar, aprender muita coisa.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde.
Saúde, Lorenzo. Cláudio Coelho, da HealthTech Indip, passando para deixar meu depoimento. Cara, muito obrigado pelo seu podcast existir. Há 1 ano e meio, entrei no mercado da saúde e, para me inteirar, passei a ouvir o SD Conecta todo dia e também passei a caminhar 8 quilômetros todo dia. Resultado, hoje eu tenho uma HealthTech de sucesso, graças a muitos dos seus inputs, e emagreci só 25 quilos. Muito obrigado, um abraço.
Colega da medicina, você já acessou sdconecta.com? Já viu como funciona a nossa rede social profissional para médicos? Acabamos de lançar a mais nova rede social profissional para médicos cardiologistas. É a Cardiogram. Lá dentro, você pode agendar uma reunião online com doutores especialistas em temas importantes da cardiologia, como José Alencar, André Feldman, Raul Santos, Viviane Giraldez, enfim, os maiores nomes da cardiologia disponíveis para tirar a sua dúvida através de um feed ou através de uma reunião online, tudo isso gratuito para você. Acesse aí sdconecta.com e comece a seguir a comunidade Cardiogram. Te vejo lá! Inovadores da saúde, mais uma HealthTech de peso, de sucesso, que o Saúde Digital Podcast está trazendo para você. Eu vou dar uma breve introdução aqui, mas basicamente a Intuitive Care, que vai falar aqui conosco hoje, ela resolve um problema gigante, que é o problema do financiamento, da transação de pagamentos entre os prestadores de serviços, hospitais principalmente, e as fontes pagadoras, como as operadoras de saúde, os planos de saúde. E isso, pessoal, cada um dessas pontas tem uma regra de negócio, tem uma maneira de cobrar, tem uma maneira de receber, e a Intuitive Care vem para retirar atritos, melhorar processos e deixar essas duas pontas satisfeitas. E é isso que a gente vai aprender hoje. Eu estou aqui com o Paulo Pinto e o Luiz Henrique Costa Neto. Oh, sobrenome bonito esse, ó. Obrigado, vocês vieram lá do Rio de Janeiro. A gente está gravando aqui presencialmente em São Paulo. Aliás, se você quer nos ver pela imagem, você pode ir no YouTube, no canal do Saúde Digital Ecossistema, ou também no Spotify. A gente tem o Saúde Digital Videocast lá no Spotify, que você consegue ver as imagens. Obrigado por vocês terem vindo gravar aqui conosco presencialmente. Eu sei que o esforço é grande, muito obrigado por isso. E o negócio de vocês é muito legal, cara. Antes de entrar no negócio, Paulo, conta um pouquinho do seu background, depois o Luiz fala.
Lorenzo, obrigado pelo convite. Eu sou o Paulo, sou engenheiro de produção, fiz uma extensão na Universidade da Califórnia. Menciono isso porque foi onde eu tive o primeiro contato com hospitais, num ponto de vista não paciente.
Cara, mas isso aí é importantíssimo você mencionar, isso aí dá uma bagagem gigante, né? Berkeley, que você esteve.
Exato, exato. É um carinho bonito, sem dúvida. A experiência foi ótima também. E a gente fundou a companhia juntos depois de alguns anos de termos nos conhecido num curso que fizemos na época de estágio, não foi isso?
Ah.
mais ou menos quinto, sexto período ali.
Exato. Da faculdade. Nos conhecemos, deu match ali de ideias e na época já tinha tido exposição a hospitais e trocamos algumas ideias, né? A impressão inicial era a dificuldade de acesso à informação.
E o Luiz Henrique, conta um pouquinho da sua história aí.
Primeiro, prazer estar aqui, né? Eu também sou engenheiro de produção, formado pela UFRJ. Conheci o Paulo lá no curso de logística, né? Eu procurei um pouco isso, sempre tive um pouco mais de viés matemático, acadêmico, então também fiz mestrado em matemática aplicada. Eu cheguei a trabalhar um ano em banco, mas aí eu já estava saturado daquela vida de banco. E o Paulo já estava começando a empresa, a gente trocava bastante ideia, né? E aí ele me chamou, e aí começou boa parte da história ali, né?
Beleza, aí vocês dois engenheiros de produção, formados no Rio de Janeiro, se encontram num curso extra faculdade e começam a empreender por volta de 2016, mais ou menos, né? Já tem um tempo que vocês estão empreendendo. E aí lançam a Intuitive Care. Explica para mim, eu falei um pouquinho aqui só para explicar um pouco para a nossa audiência, mas conta aí o que é a Intuitive Care.
Perfeito. Você descreveu bem, Lorenzo. Certamente a gente está ali ajudando o prestador de saúde a trabalhar menos manualmente atividades administrativas, especialmente quando a gente fala do ciclo financeiro. O que é o ciclo financeiro? É todo o processo de intercâmbio de dados com as fontes pagadoras. Intercâmbio de dados é elegibilidade, autorização, faturamento, recebimento, recurso de glosa. Todo esse vai e vem que o prestador de saúde troca com fontes pagadoras diversas, ele é muito complexo porque cada fonte pagadora, como você colocou, trabalha do seu jeito. Né? Então, o hospital ele é forçado a multiplicar os seus processos para cada fonte pagadora que ele tem que trabalhar com, os seus processos de ciclo financeiro. E ele não tem, digamos, que amparo tecnológico para isso. Então, ele faz na mão. Né? Ele não tem amparo tecnológico porque os sistemas não se falam. Tem um problema de interoperabilidade aí no segmento. E a gente entra justamente para tornar essa comunicação digital, eletrônica. Né? Então, a gente resolve aspectos de interoperabilidade, digamos que na marra. A gente opera como se fosse um Google Tradutor entre as partes. Então, a operadora está falando uma língua, o prestador está falando outra, a gente faz a tradução ali para as partes se entenderem. Né? E com isso a gente consegue automatizar muita coisa. Então, no momento em que a gente resolve lacunas de interoperabilidade, a gente resolve automação digital também.
Então, eu sou um hospital e eu sou credenciado em 40 convênios. E eu tenho um sistema de faturamento aqui. E cada um desses 40 convênios tem uma regra de faturamento, uma data, um prazo, um código. E como eu sou um hospital, o meu core não é tecnologia, eu costumo colocar profissionais para fazerem, entenderem esses processos e evitar que eu perca, por exemplo, glosa, que eu perca tempo de emissão de nota fiscal, que eu perca prazo de recebimento. Enfim, cuidar do coração da minha empresa, que é o faturamento. Nenhuma empresa vive sem faturar, né? E aí, Luiz, o que acontece? Me parece ser um claro exemplo do que eu sempre falo, que a boa tecnologia digital, ela retira atritos e melhora processos. O que vocês fazem é isso. E vocês focam no ciclo financeiro. A gente fala de interoperabilidade, mas vocês, dentro da interoperabilidade, vocês estão focados no ciclo financeiro. E eu queria entender agora a proposta de valor para o hospital, para o prestador e a proposta de valor para a outra ponta, que é a fonte pagadora.
O primeiro ponto é a gente entender quais são as informações, por exemplo, que são comuns a todos os operadores e que, portanto, os ERPs estão preparados para receber e trabalhar. Então, por exemplo, você mencionou prazo, né? Você tem lugar para cadastrar prazo no MV, no TASI, né? Normalmente isso vem padrão do ERP. O que não vem padronizado, né, e que é bastante difícil e moroso para os hospitais e tem muita perda de trabalho manual, é que, por exemplo, quando o hospital vai faturar, né, ele vai ter que gerar um XML de faturamento de acordo com o TIS, e aí você já vai ter, tem ERPs que estão mais bem preparados para isso, né, os ERPs maiores mercados, mas a gente já vê alguns ERPs muito antigos ou então que ainda estão meio legados ali no hospital que nem isso fazem, né, então não gera às vezes um XML. O usuário ele vai ter que baixar aquele XML no ERP, beleza? Então, imagina que você tem que ter um analista para fazer isso, para depois ele entrar no site da operadora. Cada operadora tem a sua maneira de entrar no site, o seu caminho. Tem operadora, por exemplo, não basta você carregar o XML lá, você tem que carregar o XML lá e depois você tem que clicar num outro botão, demora, atrasa, dá erro. No dia de faturamento, né, muitas vezes as operadoras elas combinam com o hospital um determinado dia para ser feito faturamento. Se o hospital tem muito volume naquela operadora, muitas vezes o processo não dá tempo para o analista fazer todas as operações. Imagina que o analista ele tem que gerar o XML, enviar para a operadora, gravar o protocolo de recebimento e o comprovante de que aquilo foi enviado para a operadora, porque senão depois você não consegue cobrar. Tem que devolver aquela informação para o RP, tem que gerar a nota fiscal. Dependendo da operadora, tem que botar a informação de nota fiscal no site, e muita coisa se perde nesse processo, né? Então, você imagina um dia de grande volume, o cara baixou não sei quantos XML lá do MV dele, do RP, mandou, sei lá, dos 100 XML que ele baixou, ele mandou 97, uns 3 ele esqueceu, né, porque deu erro e depois ele não lembra mais, porque ele tá, enquanto ele estava coletando comprovante, o outro estava enviando, ele perdeu a conta ali no meio, estava controlando o negócio ou numa planilha Excel, ou então a partir dos arquivos, transferindo arquivo entre pastas, a gente já viu de todos os esquemas de controle ali, né?
Não, você contando aí, eu já tô imaginando a confusão que é, né, e que deve ser num grande hospital, ou até mesmo num pequeno hospital, né, porque o fluxo de procedimentos, ele é alto, né, é grande o volume de procedimentos.
Sim.
E mais, aí eu não sei, mas talvez, assim, a fonte pagadora, quanto mais ela burocratizar o processo, mais moroso será o pagamento, né? Então, assim, as burocracias, às vezes, elas favorecem interesses.
Exato. Sim. Vamos colocar que a fonte pagadora não tem nenhum bom incentivo para facilitar demais.
Ótimo.
O processo, né?
É a sua colocação. Sim. Bem melhor do que a minha.
Não, eu diria que talvez mais diplomática.
Isso.
Mas talvez isso, não?
Exatamente. Eu acho que assim, a gente até tem bastante contato, por exemplo, com a Porto. E aí a gente já teve contato com outras operadoras também. E a gente nota o seguinte, beleza, tem a questão do qual o grande incentivo da operadora para melhorar demais aquele processo. Muitas vezes não está claro. Talvez um benefício para melhorar a rede credenciada dela, melhorar a relação com os prestadores. Mas, assim, um desafio que existe do lado da operadora e que a gente, por exemplo, quando ficava só do lado de hospitais, subestimava, é o quanto as operadoras têm que trabalhar com um sistema legado e fazer essas atualizações. Assim, é realmente bem complicado.
O sistema legado do cliente, prestador?
Não, o sistema legado
dela.
Trabalhando com as operadoras, né, a gente vê que existe todo um esforço para tentar contornar o sistema legado. Porque imagina que aquele negócio foi desenvolvido há uns 20 anos atrás, não é, sei lá, numa linguagem que ninguém mais usa, sei lá, foi desenvolvido quase que em latim o negócio, é como se tivesse sido, você tem um manuscrito lá em latim, ninguém mais entende como é que foi aquele negócio, quem criou já saiu da empresa, quem fez a primeira manutenção depois já saiu da empresa de novo, o outro já se aposentou, e aquele negócio tá lá rodando. Alguém tem que dar manutenção naquilo. Quando você vai trocar, você mexe uma vírgula, quebra todo o resto, passa 3 dias fora do ar, entendeu? Então, assim, pro cara não é uma missão tranquila também.
Não é como se o operador não tivesse seus desafios próprios. Por acaso, a gente tá um tanto quanto inclinado pro lado prestador, que são os nossos principais clientes. Então, a dor do prestador pesa mais na gente
exatamente.
Também.
Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar disso, é ele que paga a conta, né? Mas, por outro lado, você tem que apresentar uma proposta de valor pra operadora, senão você pode ter dificuldades em conectar esses sistemas. Tô certo isso? Ou é independente da operadora?
É independente da operadora pelo seguinte, a gente montou uma arquitetura tecnológica que nos permite fazer conexões com sistemas que já são acessíveis manualmente.
Ah.
Então, nota que quando a gente propõe reduzir o trabalho manual para gerar determinados valores aqui que eu já comento, por trás disso tem muita automação digital via RPA. Digamos que o pulo do gato é como se ter milhares de RPAs rodando de forma estável e confiável. E foi isso que a gente conseguiu desenvolver ao longo desses últimos anos. Obviamente, estruturando tudo com muita base em rastreabilidade e resiliência. Ou seja, nosso RPA está navegando num sistema externo. Ele sabe exatamente onde ele está, porque se alguma coisa acontecer que parar no meio do caminho, ele vai conseguir retomar a partir dali.
O que é RPA?
O RPA é o Robotic Process Automation, né? Então, é a automação robotizada, digamos assim,
entendi,
de processos.
Né?
Então, executar uma coisa que é feita manualmente de forma automática, robotizada, digamos assim.
Exato.
Legal, bem interessante. Então, isso aí é uma vantagem muito grande, porque a operadora ela pode facilitar, ela pode até ser cliente de vocês, principalmente se ela quiser levar o benefício para os prestadores, né? Porque isso pode ser um diferencial. Isso pode ser uma vantagem competitiva da operadora que facilita para o prestador. Se ela paga antes, paga rápido, paga fácil, o preço do prestador pode reduzir.
Sim, né? Sim. É, inclusive, é por isso que a gente tem uma outra operadora cliente. Né? É, são operadores que estavam buscando melhorar a eficiência na comunicação em algumas etapas. Por exemplo, a etapa de recurso de glosa é onde, digamos, que o dado está mais despadronizado ainda. Sai do faturamento de um jeito e vai despadronizando ao longo dessa troca de intercâmbio de dados entre as partes. Então, são operadoras que recebiam recursos de glosa em Excel, misturado com o sistema e tudo mais, e falaram, olha, eu estou com um histórico aqui de recurso para analisar para poder liberar pagamento. Não é nem má vontade. É, eles querem executar isso e não estão conseguindo muitas vezes. Né? Então, operadores que estão querendo resolver isso já procuraram a gente e trabalham dessa forma. Então, sim, melhora a relação da operadora com o prestador, com a sua rede credenciada, né? E não deixa de ser uma vantagem para o sistema como um todo.
Sim.
Deixar ele mais leve.
Forma de pagamento, como que é o modelo do negócio, quem paga a conta são os prestadores, os hospitais, as clínicas, e o que, que eles pagam? É uma assinatura, é um volume?
A gente tem dois modelos que a gente trabalha, né? Tem um que é por volume, né? Então, quanto mais XML ele passar pela gente e tal, mais...
Quando você faz XML, é o arquivo...
O XML aí, para todo mundo entender, né? Quando o prestador de saúde vai mandar a conta para a operadora, né? Ele manda de vários pacientes juntos. Então, um XML pode ter até 100 pacientes, né? De acordo com a especificação lá da ANS. E esses XML são mais ou menos o que a gente cobra, né? Ou então é por conta e tal, tem alguns modelos. Mas o que a gente mais utiliza, na verdade, até para ser uma cobrança um pouco mais simples para o prestador, é uma mensalidade que a gente, baseado na quantidade de automações e quantidade de operadoras que ele tem, né? Então, se o cara quer 10 operadoras todo ciclo, é um determinado preço e tal. E a gente estima isso com base no faturamento dele, no volume, né? Para, enfim, não cobrar a mesma coisa de um hospital que fatura, sei lá, 10 milhões no ano, de um hospital que fatura 1 bi no ano, né? Tem que ter uma separação ali de preço.
Pela transação mesmo de serviço.
No final do dia, é precificado com base em transação. Quando a gente transforma isso em mensalidade, é para facilitar, digamos que, o modelo de cobrança.
É pelo volume de
sim,
transação.
Sim.
A empresa hoje está com quanto é o tamanho da equipe?
A gente passou recentemente dos 110, a maior parte da equipe são desenvolvedores, né? A gente teve um crescimento bem significante aí nesses últimos um ano e meio, dois, né? Então, a gente foi nos últimos dois anos de um faturamento de 2 milhões para mais de 10 no início desse ano. Felizmente, com um crescimento muito em função da procura por esse tipo de solução. Né? Então, no passado, era a gente correndo atrás do prestador, dizendo, olha, você tem dor aqui? O cara concordava e tudo, mas não era o que ele estava procurando. Então, o ciclo de vendas era mais longo. Né? Hoje em dia, isso tem curtado, porque já é, digamos que, um problema que é conhecido e que se sabe que tem solução tecnológica para resolver.
E à medida que o próprio negócio vai se consolidando, né? É o mercado de saúde... Ele é um mercado que conversa entre si, né? Então, o amigo, o vizinho ali faz, usa e aí já indica. E aí ele tem mais confiança de contratar uma tecnologia nova que a gente sabe que tem o mercado de saúde e é resistente a novas tecnologias, a testes, né? E isso você vai quebrando um pouco dessa barreira de entrada à medida que você vai ganhando mercado. E eu creio que isso deve ter acontecido com vocês e que legal que isso está acontecendo. Como que vocês resolvem, né? Vocês já explicaram a metodologia, que é do RPA, né? De fazer o robô para fazer essa leitura e substituir o processo manual. Como deixa a sua empresa escalável? Assim, você vai... A solução que você entrega para o cliente X é quase ou a mesma que você entrega para o cliente Y, porque aí isso permite você ganhar escala, né?
Perfeito. Acho que uma palavra é foco, né? Foco em qual dor a gente está resolvendo. Então, a gente não está fazendo RPA para absolutamente tudo. A gente escolheu bem, digamos que a gente encontrou nosso product market fit no momento em que a gente começou a fazer automações de verificação prévia, que é autorização e senha, faturamento, recebimento, recurso de glosa. Né? Ou seja, pegando esse pacote do ciclo financeiro e focando nele, a gente consegue escalar. Basicamente, foi por aí. Escalar focando em menos produto, ainda assim completo, e mais fontes pagadoras, ou seja, muitos convênios. Hoje em dia a gente está integrado em mais de 200 convênios.
Mas tem um ponto aí também que assim, você tem que pensar ali no produto, na tecnologia, que é uma... principal parte que vai escalar ali, né? É, se você for ingenuamente atender simplesmente o que o cliente está pedindo, boas chances de você fazer uma coisa que você não vai conseguir aproveitar para o próximo. Então, você tem que conseguir pensar no que o cliente está pedindo, separar as coisas de uma maneira que você tenha pelo menos uma parte daquilo que você consiga reaproveitar, e que se você for ter um outro cliente que vai pedir uma outra customização num outro pedaço, você consegue reaproveitar aquele pedaço que você já fez sem ter que ficar duplicando as coisas e gerando mais um ponto de manutenção de código. Então, assim, a parte de arquitetura da tecnologia também acaba sendo bem relevante para isso.
Perfeito. Eu até vou aprofundar nesse ponto aqui, porque eu sinto isso na pele na SD Conecta. E eu digo mais, às vezes a gente chega a agradecer o cliente, falar, ó, cliente, muito obrigado, mas esse modelo eu não consigo te entregar. Porque eu sei que eu vou ser tão artesanal naquela solução que aquilo ali eu não consigo aproveitar, e eu não consigo ganhar escala, e eu não consigo ter eficiência operacional. E lá na frente, a conta vai chegar para mim, porque o meu modelo não é artesanal. E nada contra modelos artesanais. O lance aqui que eu quero colocar para quem está nos ouvindo é o lance do foco. Se o seu foco não é ser artesanal, às vezes você vai ter que recusar serviços artesanais. Se o seu foco é escala, tenha foco em atender os seus clientes com escala, porque a conta vai chegar se você não fizer essa opção. Todos os modelos são ótimos, são bem-vindos, mas a palavra que define é foco, né, Paulo? A gente comentava sobre isso antes de gravar. Qual que é a sua opinião sobre isso?
Olha, muito por aí mesmo, né? Para todos os efeitos, eu acho que o mercado mais leigo pode ter a percepção de construir um aplicativo, tá feito, né? Não tem a noção da manutenção daquilo, né? Então, quando a gente fala em escala, não é no sentido de eu não quero fazer mais coisas, eu não quero estender o braço para te ajudar com isso ou com aquilo. É muito mais eu já tô com bastante coisa aqui no prato para resolver dentro do que eu tô propondo aqui de produto, portanto, eu preciso focar nisso. Eu preciso deixar isso mais robusto, e se eu vou expandir de alguma forma, vai ser dentro desse contexto. Ou seja, no nosso caso, é dentro do contexto do ciclo financeiro. É um novo convênio? É uma nova operadora que não está integrada? Isso pra gente é no-brainer. É novo convênio, bota pra dentro. E não gera custo, inclusive. É melhoria da ferramenta. Em compensação, opa, eu quero um produto que faz tal outra coisa que não tem nada a ver com o que a gente faz, mas é automação, por exemplo. Muitas vezes a gente tem que realmente
agradecer
e, falar, enfim, eventualmente indicar uma software house dedicada a esse tipo de coisa.
E assim, quando fala escalar também, né, pra quem nos ouve, não é também, que eu quero ganhar muito mais dinheiro, que eu quero ser unicórnio. Não, eu quero entregar o meu produto melhor.
E mais barato.
E mais barato, com eficiência. É muito fácil a gente perceber isso quando a gente vai, por exemplo, não que eu goste, mas é um exemplo, o McDonald's, por exemplo. Lá ele não dá margem para você escolher o seu cardápio. Ele tem um cardápio definido. Agora, se você comer um McDonald's aqui no Brasil, na Argentina, na Europa, com certeza é o mesmo. E tudo bem, e se você não gosta, assim como eu não gosto, beleza. Você vai no restaurante que é o artesanal, que é o bistrô, que é o do chefe. Mas são opções. E a gente precisa entender em qual opção eu tô. O que a gente não pode é ficar nos dois lados, que isso vai trazer, vai perder eficiência, a gente vai entregar, a nossa entrega não vai ser a melhor possível para o nosso cliente, e a conta chega num churn, né, numa quebra de contrato e tudo mais.
Mas tem um ponto aí, porque assim, olhando até para a história da empresa, né, a maneira como a gente foi evoluindo, e aí sempre teve muito desse, a gente quer atender o cliente, mas a gente quer escalar também. Então, a gente, ao longo da empresa, a gente foi cada vez mais amadurecendo as partes que são escaláveis e as partes que a gente vai fazer, por exemplo, cara, eu vou fazer isso só para agradar o cliente, então, tem coisa que a gente faz só para agradar o cliente ali, que, cara, provavelmente não vai ser muito reaproveitável. Mas também já cansou de ter coisa que a gente fez só para agradar o cliente, não parecia que ia ser reaproveitável, mas 2 anos depois a gente voltou naquele códigozinho, cara, esse negócio aí já tá feito, bota para rodar de novo e vambora, entendeu? Só que tem que saber separar bem ali as coisas, saber qual o nível de esforço, até porque é uma coisa clássica do Brasil, né? Você faz o negócio e não leva em conta a manutenção que aquilo vai levar, e aí depois sucateia. Então é o ponto que o Paulo tava colocando de o negócio não tá pronto e deixa rolar, né? Você precisa dar manutenção naquilo. Se a gente ficar abrindo muito leque de produtos, eu vou ter que dar manutenção naquilo. Eu tenho braço para dar manutenção naquilo, ou aquilo vai começar a concorrer com o que é core E aí eu, ou eu vou deixar de fazer aquilo bem, ou eu vou deixar de fazer o que é core
perfeito,
bem, né?
Perfeito. E para tudo isso acontecer, né, eu acredito que a gente precisa ter metodologias, processos bem estabelecidos, apesar de sermos startups. Por exemplo, vocês trabalham com OKRs, vocês usam esse tipo de gestão, isso aí também é uma dor minha. Às vezes tem cliente que a gente precisa agradar, porque é um cliente importante que eu vou ganhar lá na frente. Mas como criar processos e metodologias para isso não ficar no subjetivo e isto ficar cada vez mais claro e objetivo, né? Aqui no SD Conecta, a gente tem investido bastante em OKRs, estabelecer bem os objetivos, né? O KR é o Key Results, para a gente tentar tirar essas decisões do subjetivo e trazer para o objetivo, para a realidade. Como que vocês veem esses desafios?
Primeiro, na startup, né, eu acho que assim, você tem um certo quê de, dependendo do que você tentar colocar na startup, a priori, você pode acabar colocando o carro na frente dos bois, né? Então vai depender um pouco de como é que a empresa funciona, né? E tem certas coisas que você vai precisar de mais braço, né? Digamos, gerencial para tocar. Do que às vezes braço operacional. E aí vai depender um pouco também do quanto você tem de dinheiro disponível para conseguir esse tipo de coisa, né?
Concordo.
Sim, a gente hoje em dia, por exemplo, começa já a ter mais gente gerencial, né? Mas a gente começou a fazer isso quando, cara, não dava mais para operar num modelo, digamos, quase que artesanal de gestão, né? Então, assim, não tinha mais condição. E inclusive quando a gente chamou a pessoa para ajudar a gente gerencialmente, que a gente começou a mapear as coisas e documentar o que estava rolando na empresa, é que a gente viu a quantidade de projeto que a gente estava rodando em paralelo. Cara, assim, não é nem um pouco surpreendente que certas petecas caíam.
Claro,
porque, cara,
alguns prazos vão cair.
Tinha mais projeto do que pessoa.
Não, tinha mais projeto do que pessoa, cara. Assim, é surreal.
Exatamente. Mas eu acho que a mensagem que eu quero deixar assim é cada vez mais, não importa o tamanho da sua empresa, tirar do subjetivo e trazer pro objetivo. Eu acho que esse é um ponto comum que a gente precisa caminhar. Receberam um investimento, como que está o momento atual da empresa?
Sim, entraram investidores no início desse ano, a Vox, Investtech, Bolt Capital. Eles entraram muito para concretizar uma transação que a gente queria fazer da compra de uma empresa concorrente nossa. A gente tinha interesse na carteira de clientes deles e alguns outros aspectos complementares, né? O momento que a gente está é um momento de expansão.
Mas fez a aquisição?
Fizemos a PowerTees, sim.
Legal.
E estamos no momento de expansão, né? Tá bacana porque como eu coloquei anteriormente, o mercado ele já está, digamos que, educado. Ele sabe que precisa de apoio tecnológico para executar essas atividades que são manuais e ele tem a consciência de que o impacto não é só o alto custo operacional. O impacto é atividades manuais estendem o prazo médio de recebimento, atividade que já é longo. Atividades manuais elas geram perdas por prazo. Atividades manuais têm erro humano. Sim. Então, todas as perdas associadas, elas são maiores do que simplesmente um time inflado, por exemplo.
Luiz, algum aprendizado seu de vida ou de carreira ou de profissão que você gostaria de deixar aqui para o nosso ouvinte?
Cara, eu acho que vou roubar uma pergunta de uma outra conversa que a gente teve, que perguntaram qual foi a sua melhor compra que abaixo, sei lá, de 100 reais. E a resposta foi a seguinte, cara, custa zero para aprender a programar. Zero. Custa R$0 para você aprender Python, Java, qualquer linguagem de programação que você queira. É abrir a internet, pesquisar tutorial. Você precisa parar, ler alguns tutoriais, ver alguns vídeos de YouTube, todos grátis. Você consegue sentar e programar, aprender muita coisa. A minha formação não era de programação, eu não sabia programar, eu programava um VBA porco, vai? E, cara, aprendi Java, Python, SQL pra caramba, muita coisa de banco de dados. E hoje em dia eu consigo, assim, dialogar com todo mundo, não vou dizer que eu sou um grande programador, não sou, mas eu consigo entender aspectos de arquitetura, aspectos bastante técnicos, pra conseguir tocar o time de tecnologia efetivamente, né? E eu acho que, assim, pras startups focadas em tecnologia, ter forças complementares nos founders ajuda muito. Então, assim, o Paulo também tem um bom background de tecnologia, manja bastante banco de dados também e tal, da maneira como lidar com esses dados e tal. Mas ele acaba tendo que tocar outras áreas. Tecnologia pra gente é core. Então, assim, é importante ter alguém entendendo bastante daquilo. Por exemplo, a separação lá que eu comentei, não adianta você, em relação a você saber o que, que você vai separar e que é aproveitável pro business e escalável, não adianta você esperar que o desenvolvedor vá saber isso. Porque o desenvolvedor tá focado ali na, quase que na caverninha dele, né? Ele não tá em contato com o cliente direto boa parte das vezes. Às vezes ele nem tem o perfil para isso. Tem alguns que tem. Tem muita gente que dá para você largar com o cliente ali e o cara voa bem. Mas muitas vezes é papel até do gestor do negócio conseguir fazer esse tipo de separação, né, e dar a direção pro time.
Perfeito. E aí, Paulo, pelo que eu tô vendo, ele cuida mais da parte de tecnologia e você cuida mais da parte de negócios da empresa, né? Qual dica, o que você gostaria de compartilhar aqui com a nossa audiência?
Olha, eu acho que duas coisas, né? A primeira é reforçar o que o Luiz falou, complementariedade entre os founders. Isso aí foi chave pra gente, inclusive em diversos aspectos aí. Eu diria aguentar a pancada, né? Eu brinco com o Luiz que a gente, ao longo desses anos, nós fomos forjados ali, né? É muita pancada ali, mas se você tem a sua resolução bem definida, vai atrás, aguenta a pancada, seja adaptável também. Não adianta só tomar pancada ou dar cabeçada sem, digamos que, fazer um cheque de sanidade para ver se aquilo que você está propondo, se aquilo que você está fazendo faz sentido, né? Então não é aguentar a pancada a troco de nada, né? Mas tomando as decisões certas, tendo uma percepção clara de onde você está pisando, vai ter pancada, e então aguente a pancada.
Muito bom, cara. Obrigado pela presença de vocês. Um papo super bacana, super legal que eu tive aqui com vocês. Estamos no Cubo, né? Vocês também estão no Cubo, somos colegas, e vamos manter contato quando nos próximos progressos da empresa, que eu tenho certeza que eles virão, vamos voltar para contar. Obrigado.
Muito obrigado, Lorenzo. Obrigado, Lorenzo.
Você que está aí nos acompanhando, obrigado pela sua audiência. intuitivecare.com, Paulo Leite Pinto, Luiz Henrique Costa Neto, se quiser falar com eles, pode ir para o LinkedIn, que eles estão lá, ou no site da empresa. Se quiser levar essa solução para o seu hospital, procure eles. Para agilizar os seus processos e retirar atritos no ciclo financeiro da sua empresa. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Colega da saúde, quero saber o seu feedback. Conta para mim o que você achou desse papo aqui agradável com a Intuitive Care do Paulo, do Luiz. E eu quero saber quem você também gostaria de escutar aqui no nosso podcast, o que você gostaria, qual tema você gostaria de ver aqui. Quer me sugerir alguém, algum nome? Fala para mim, por favor. Eu também peço que, se você gostou, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, copie e cola o link e manda pro seu colega que vai gostar desse conteúdo. Outra maneira de se ajudar o nosso podcast é dando estrelinhas no seu agregador de podcast. Quando você faz isso, você deixa a gente mais encontrável, você traz mais credibilidade pro nosso programa aqui. Então vai ali, dá estrelinhas, seja no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, enfim. E até a semana que vem. Muito obrigado.
Uma produção Saúde Digital Ecossistema.